O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
La presidencia será el primer cargo público de Mireya Moscoso, pero ella dice que tuvo un gran maestro, Arnulfo Arias, su fallecido esposo.
Saudações, amantes da América Latina. Essas que vocês acabaram de ouvir são mulheres panamenhas em 1999, comentando a eleição da primeira mulher a presidir aquele país da América Central, a Mireya Moscoso, que ganhou as eleições neste ano, e seguiu, então, no governo pelos 5 anos seguintes. Eu sou Maurício Brum, um dos editores do Giro Latino, e este é o terceiro episódio da série Presidentas. Hoje nós vamos falar, além da Mireya Moscoso, da Michelle Bachelet, que foi presidenta do Chile em 2 oportunidades agora no século XXI. E para me ajudar nessa jornada, nós hoje contamos com a presença da Thalita Tanchait, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que vai nos dar uma verdadeira aula sobre a Michelle Bachelet. Mas antes de chegarmos no Chile, e para seguir a ordem cronológica que vem guiando a nossa série, nós vamos primeiro passar pelo Panamá e contar um pouco mais sobre quem foi a Mireya Moscoso e a importância da presidência dela. É sempre muito ruim quando a gente tem que contar a história de uma grande mulher e antes passar pelo homem que a acompanhava, mas nesse caso é imperioso iniciar a trajetória da Mireya Moscoso na política, lembrando de quem foi o marido dela. Ele foi o Arnulfo Arias, presidente do Panamá em 3 ocasiões e derrubado nas 3 vezes por um golpe de Estado. Ele presidiu o Panamá entre 1940 e 41, entre 1949 e 51 e pela última vez em 68, por apenas 10 dias, quando ele foi derrubado e teve que se exilar. Nessa terceira oportunidade, então, exilado com a Mireya Moscoso, que ele havia conhecido na sua campanha eleitoral e com quem ele acabaria se casando, apesar da enorme diferença de idade entre eles. O Arnulfo Arias, nessa ocasião, em 68, já passava dos 60 anos de idade, a Mireya Moscoso tinha apenas 22, 23 anos neste momento. Então, eles se conheceram na campanha, acabaram se casando, e ela, que tinha origens humildes, origens bem distantes, na verdade, deste poder político do marido, acabou se tornando uma figura proeminente, principalmente porque, embora, depois de 68, o Arias nunca mais tenha voltado à presidência, em função da série de golpes de Estado, das ditaduras que vieram depois no Panamá, o seu movimento seguiu muito presente, inclusive fazendo oposição à ditadura do Manuel Noriega nos anos 80. Então, o Arnulfo Arias ele acaba morrendo em 88, um ano antes do Noriega ser derrocado, mas suas ideias, suas plataformas permanecem. E é daí que vem o chamado Partido Arnulfista, que é pelo qual a Mireya Moscoso vai se candidatar então à presidência nos anos 90, e eventualmente chegar ao cargo máximo do Panamá. A Mireya, ela retorna ao país e inicia esta carreira política, que na verdade ela era apenas uma... Quando ela deixou nos anos 60, ela era apenas uma militante, ela nunca tinha ocupado um cargo eletivo, e já de cara tenta se lançar à presidência em 1994. Ela acaba derrotada, mas isso não significa que ela vá desistir. Então, em 99, chega esta vitória eleitoral contra o Martín Torrijos. E essa é uma eleição muito interessante, ela é simbólica por uma série de aspectos. Em primeiro lugar, obviamente, por eleger a primeira mulher presidenta do Panamá. Mas também é importante porque, quando ela vence, ela está derrotando um candidato do partido que foi considerado a grande linha de apoio da ditadura do Noriega nos anos 80. E quando ela vence essas eleições, isso é apenas 10 anos depois da derrocada do Noriega, que é um episódio muito traumático na história do Panamá, envolve uma invasão coordenada pelos Estados Unidos, num episódio violentíssimo que até hoje não se sabe quantas pessoas exatamente morreram nesta invasão. Os dados oficiais falam em 400, 500 vítimas, mas as associações de direitos humanos dizem que até 4, 5 mil pessoas morreram neste momento, em 89. Então, apenas 10 anos depois, nós temos essa eleição. A Mireia Moscoso ganha do partido que vinha sendo sempre identificado com o Noriega e ocorre uma transição pacífica de poder. Eles reconhecem a derrota para ela e a gente pode pensar, nossa, que obviedade, mas os acontecimentos recentes nos Estados Unidos e os temores do que pode vir por aí no Brasil nos mostram que reconhecer uma derrota nas eleições presidenciais não é bem assim, não é uma coisa tão simples, ainda mais quando nós falamos de América Latina e de um país que apenas 10 anos antes vivia uma ditadura que acabou de forma brutal. Então, é significativo também por isso. E é ainda simbólica esta eleição de 99, porque ela envolve, por um lado, a própria Mireia Moscoso, viúva do ex-presidente, que foi 3 vezes presidente e 3 vezes derrubado, e o Martim Torrijos, que foi nada menos do que o filho do ditador do Panamá, Omar Torrijos, que havia sido quem assumiu o poder em 68, após a derrubada do próprio Arnulfo Arias. Nessa ocasião, tanto Arias quanto o Torrijos pai já haviam morrido. Inclusive, uma piada muito comum no Panamá durante essa eleição, como os dois candidatos, a Moscoso e o Martim Torrijos, reivindicavam o legado dos seus, num caso o pai, do outro marido, falecidos, havia piada de que era uma eleição entre dois cadáveres.
Sei muito bem que não será fácil, que o caminho que emprendemos estará plagado de obstáculos, que habremos de solventar com sabedoria e equanimidade. Pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo panameño.
E vence então esse legado do Arnulfo Arias e a Moscoso se torna presidente em 1º de setembro de 99, em um momento muito importante para a história do Panamá. Naquele mesmo ano, no último dia de 99, vencia o prazo para que os Estados Unidos entregassem definitivamente o controle do canal do Panamá ao país onde ele foi construído. Desde que o canal havia sido aberto no início do século XX, os Estados Unidos controlaram aquela região. No final dos anos 70, eles assinaram um acordo com o governo do próprio Omar Torrijos, o pai do Martim, que ela derrotou em 99. E esse acordo de 79, então, dizia que ao longo de 20 anos, a área do Canal do Panamá seria gradativamente transferida ao governo panamenho, que finalmente aconteceu, então, em 31 de dezembro de 99, com a Moscoso já presidente e tendo que herdar uma série de problemas que vieram com isso. Porque aquela zona, a chamada Zona do Canal do Panamá, que era um território inteiramente controlado pelos Estados Unidos, sob jurisdição estadunidense, embora fosse no território panamenho, não havia nenhum controle do governo do Panamá, agora passava a ser, então, uma herança maldita, na qual tinha uma série de problemas, de bombas que tinham sido testadas pelo exército dos Estados Unidos, armas químicas, uma série de questões que tinha também contaminação até por urânio. Então ela teve que lidar com a limpeza dessa região e, bom, ela ganhou essas eleições em 99, a oposição reconheceu sua derrota, porém a oposição manteve o controle da Assembleia Legislativa do Panamá. Então foi um governo que acabou sendo marcado por muitos problemas para que ela levasse adiante a plataforma mais conservadora que ela gostaria. O Panamá vive esta transição de poder, porém com o legislativo ainda dominado pela oposição, e vai ter uma série de questões. Ela é acusada de nepotismo, ela é acusada de ter aumentado a corrupção durante o seu governo, inclusive por membros do próprio governo dela. A aprovação dela acaba caindo muito e, eventualmente, ela não vai conseguir fazer sucessor quando vem as eleições de 2004. Ela não pode concorrer à reeleição, porque a Constituição do Panamá naquele momento não permitia isso. Sem fazer um sucessor, quem vai vencer as eleições de 2004 é o próprio Martim Torrijos, que ela havia derrotado em 99. E aí tem um ato final do governo da Mireia Moscoso. Ela está a ponto de deixar o poder, e uma semana antes ela decide, então, conceder um indulto a 4 homens acusados de tentarem assassinar o Fidel Castro durante uma visita que ele fez ao Panamá na cúpula ibero-americana no ano 2000, isso já no governo da própria Mireia. E o que ela justifica é que ela não confia no Torrijos, que está a ponto de assumir, para garantir a segurança desses homens que estão presos ali no país. Ela acreditava que ele, sendo um político à esquerda dela e sendo alinhado à própria Cuba do Fidel Castro e mesmo à Venezuela, que naquele momento estava começando a ser governada pelo Hugo Chávez, que ela entregaria esses autores do atentado a algum desses dois governos. Então ela concede esse perdão, imediatamente tanto Cuba quanto Venezuela rompem as relações diplomáticas com o Panamá, e é isso que ela deixa para o seu sucessor. A Mireia Moscoso, ela continua sendo uma figura importante da oposição após deixar a presidência, mas ela nunca mais volta a um cargo eletivo depois daquilo. O seu legado é de ser a primeira mulher panamenha governando nesse período muito controverso, sendo uma política conservadora, especialmente depois de toda esta série de disputas políticas que vem desde a ditadura do Noriega e se segue com o partido que o apoiou assumindo o poder tanto antes quanto depois do governo da Mireia e ela tendo que se enfrentar com a Assembleia Legislativa controlada por essa oposição. E é, então, um governo bastante controverso naquele momento, porém, com este simbolismo, como nós falamos, tanto de ela ser a primeira mulher, quanto de ter sido, apesar de tudo, apesar de todas esses desencontros, essas acusações de corrupção, ter representado uma transição pacífica e democrática, tanto quando ela assumiu o poder, quanto quando ela deixou o cargo máximo do Panamá. E só fazendo uma pausa aqui na nossa recuperação histórica para lembrar, para quem ainda não nos conhece, que o Giro Latino é uma plataforma multimídia que acompanha toda a América Latina em newsletter, em podcast, em vídeos que a gente faz em parceria com o Intercept Brasil e que no nosso podcast nós estamos parte da Rádio Guarda-Chuva, que conta com uma série de outros podcasts exclusivamente jornalísticos que, neste recesso de início de 2021, nós recomendamos muito que você aproveite o tempo livre, se você está de férias, para escutar tanto o Vida de Jornalista, quanto o Põe na Estante, o Finitude, o Escafandro, o Budejo e agora o novo podcast da Rádio Guarda-Chuvas, o Vala de Perus. Escute os nossos parceiros, que são todos muito bons. O Giro LatinoCast agora segue recordando a Michelle Bachelet.
Hoy día Chile cuenta con un nuevo gobierno, dirigido por una mujer, que es expresión también de nuevos tiempos. Tiempos de alegría. Tiempos de hombres también. Tiempos de jóvenes y de niños. Tiempos de adultos mayores. Y por cierto, tiempo de mujer.
E sobre a Bachelet tem muita coisa para falar e nós temos uma convidada que vai contar melhor do que eu. Eu já falei demais nesse episódio, só fazendo uma breve recuperação. A Michelle Bachelet, além de ser a primeira mulher a assumir a presidência do Chile em 2006, ela é, ainda hoje, uma das duas mulheres que mais tempo passaram no poder na América Latina. Ela e a Cristina Kirchner governaram por 8 anos. No caso da Bachelet, não foi contínuo. Ela governou entre 2006 e 2010 e depois entre 2014 e 2018, porque no Chile não tem reeleição, então ela teve que dar um intervalo antes de voltar ao poder. Além disso, ela tem o simbolismo, embora ela não seja a primeira socialista a governar o Chile, desde Salvador Allende, que isso foi o Ricardo Lagos, o antecessor dela, ela foi a primeira do Partido Socialista a chegar ao poder desde o Allende, porque o Lagos, por uma série de manobras de bastidores, ele acabou concorrendo às eleições por um outro partido, o Partido pela Democracia, que era parte da mesma coalizão. Em termos biográficos, a Michelle Bachelet, ela foi vítima da ditadura chilena, tanto em termos da perseguição que o seu pai sofreu, a gente vai falar mais do Alberto Bachelet logo adiante, e ela própria, depois que o Bachelet pai morre nas mãos da repressão em 1974, ela, que era militante do Partido Socialista, que era estudante de medicina, acaba sendo presa, tanto ela quanto a mãe, e são levadas ao centro de detenção de tortura da Vila Grimaldi, um dos lugares mais terríveis da repressão chilena. Ela eventualmente acaba se exilando na Alemanha Oriental, e volta ao Chile na virada dos anos 70 para os anos 80, onde, eventualmente, ainda sob a ditadura de Pinochet, ela se forma em medicina e segue sempre militando na clandestinidade, sempre no Partido Socialista do Chile, pelo qual ela vai, pouco a pouco, ascendendo politicamente, especialmente quando a repressão vai reduzindo no final dos anos 80 e permitindo cada vez mais que grupos de oposição se organizem e passem a disputar o poder quando Pinochet deixa definitivamente a sua ditadura para trás em 1990. Não que o legado da ditadura não permaneça ainda hoje, mas ali ele sai do poder e passa a haver possibilidade de que a esquerda se eleja e passe a ocupar cargos de destaque. E a partir daí eu vou passar a palavra para Thalita Tanchait, que vai contar muito mais sobre a trajetória política da Bachelet.
Bem, olá, meu nome é Thalita Santiago Tanchait. Eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais na PUC-Rio e depois eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o IESP-UERJ. Além disso, eu atualmente sou professora do Departamento de Ciência Política da UFRJ. Desde a minha graduação, isso já faz muitos anos, eu trabalho com questões relacionadas à democracia, à participação social e à relação entre esquerda e democracia na América Latina. A eleição da Bachelet em 2005, ela ocorre em um contexto que eu considero bastante interessante. Após o retorno da Bachelet do exílio, ela passou a se dedicar à gestão pública, mas de forma muito concentrada na área de saúde. Ela começou a militar e a compor as fileiras do Partido Socialista do Chile, integrando inclusive o seu comitê central, mas ela não era bem uma figura do establishment, nem da política chilena, nem do Partido Socialista do Chile. Então, o próprio grupo que ela integrava dentro dos socialistas era um grupo minoritário. Diria, assim, que ela não fazia parte da cúpula partidária. Mas quando o Ricardo Lagos ele chega à presidência da República, o primeiro socialista que chega a esse posto no Chile após o golpe de Estado, que depois o Salvador Allende, ele indica a Bachelet, devido aos seus atributos mais técnicos do que políticos, primeiramente ao Ministério da Saúde e depois ao Ministério da Defesa. E as duas tarefas que o Lagos deu para Bachelet nesses dois postos, ela logrou cumprir de forma mais do que satisfatória, digamos assim. E depois, na defesa, em uma tentativa de reconciliação, digamos assim, entre os militares e a centro-esquerda chilena, ela também se sai muito bem. Mas tem um acontecimento chave, que é o acontecimento que faz a Bachelet despontar como candidatura presidencial. Ela já vinha dessa trajetória positiva, né? Sendo reconhecidamente uma grande gestora em saúde e posteriormente em outras áreas. Ela já vinha integrando as fileiras do Partido Socialista do Chile, mas tem um episódio que ocorrem grandes chuvas em Santiago, que provoca uma série de inundações. E a Bachelet, frente a esse episódio, como ministra da Defesa, ela sai às ruas no meio dessa inundação, no meio dessas chuvas, em cima de um tanque do exército e passa por todas as comunas que haviam sido mais afetadas pelas chuvas, prestando apoio, solidariedade, dizendo que não iria abandonar eles e etc. em um episódio que foi muito televisionado. Teve muita atenção da mídia. E a partir daí que a Bachelet desponta como candidatura presidencial. E daí é interessante notar que o Partido Socialista do Chile, ele compunha a coalizão, né, o pacto político, que à época era chamado de Concertación. Então ela teve dois desafios. O primeiro desafio foi ser a candidata presidencial do seu próprio partido, e ela não era a figura preferida, favorita do establishment político dos socialistas. O favorito era o José Miguel Insulza, que depois até veio a ser secretário-geral da OEA, e depois disso, vencer as primárias da Concertación. E ela logrou esses dois desafios. Ela tanto venceu o José Miguel Insulza internamente, não teve nenhuma eleição interna para definir tamanha popularidade dela naquele momento, então ela foi simplesmente nomeada. E nas primárias da Concertación, ela ia disputar com uma candidata do Partido Democrata Cristão chamada Soledad Alvear. Só que no meio das primárias, frente a essa popularidade da Bachelet, que era realmente uma coisa estrondosa, a Soledad Alvear retirou a sua candidatura nas primárias da Concertación e então a Bachelet foi consagrada candidata presidencial da Concertación e sucessora do Ricardo Lagos.
Si todos soñamos el mismo país, seguramente nos encontraremos y haremos de ese sueño una realidad.
É, e uma das coisas que é muito notável e que acaba freando bastante estes avanços pretendidos no primeiro mandato da Michelle Bachelet é o pacto da chamada convivência, quando o Chile retorna à democracia no início dos anos 90, e o sentimento de que ainda não era possível se avançar em excesso, porque, afinal de contas, o Pinochet seguiu ao longo de todos os anos 90, sendo ainda uma figura que já não era o ditador, já não era o presidente de fato do Chile, mas estava lá até 1998 como comandante do exército, e de fato o Pinochet só morre em 2006. Então, mesmo não tendo mais um poder efetivo depois que ele deixa o comando do exército em 98, segue como aquele espectro de bastidores que aterrorizava muita gente. Quando ele ainda comandava o exército, ele ameaçou os governos democráticos com aquartelamentos e com questionamentos cada vez que alguém tentava investigar as violações de direitos humanos. Tudo isso vai refreando esses movimentos, e a Bachelet, no seu primeiro mandato, ela pega o fim disso, mas ainda tem muita coisa que é difícil de mudar, inclusive pela forma como a política do país está estruturada naquele momento. A Thalita falou do sistema binominal, tem a questão da Constituição, que só agora está sendo mudada. Eu só queria explicar um pouquinho o que é o sistema binominal, para quem não está familiarizado com isso, que é este legado do finzinho da ditadura chilena para garantir que os conservadores sempre tivessem representação capaz de barrar as pautas progressistas, mesmo que eles fizessem menos votos. E o que acontecia era que nos distritos que elegiam cargos legislativos, você precisava, para você formar dois nomes do mesmo partido, da mesma coalizão, você precisava que esses dois nomes tivessem juntos mais que o dobro dos votos do segundo lugar. Se isso não acontecesse, eram eleitos os dois primeiros colocados dos dois partidos, das duas coalizões, que tivessem recebido mais votos. Ou seja, digamos que a esquerda fizesse 80 mil votos a mais que a direita, porém isso não representasse o dobro da votação, não significava que a esquerda teria os dois eleitos naquele lugar, seria um de cada partido. Então, com isso, mesmo onde se fazia menos votos, a direita conseguia manter uma representação e, no Congresso, barrar as pautas progressistas, e isso permaneceu até o segundo mandato da Bachelet, algo que só é derrubado bem no fim, né?
Há algo no Chile que é o chamado peso da noite, que eles mesmos chamam de peso da noite, que faz com que as coisas não mudem, né? Que coisas são essas? É o modelo chileno, o legado autoritário do Pinochet, que conjuga neoliberalismo e autoritarismo e que garantiu a prevalência dessa engenharia criada durante a ditadura militar até a atualidade. O autoritarismo será definitivamente derrubado no Chile, superado no Chile, só após a Assembleia Constituinte, né, a Convenção Constitucional, e a promulgação de uma nova Constituição, que esperamos que aconteça em 2022. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro mandato da Bachelet, ele foi sim um mandato de avanços, que teve como objetivo erguer uma estrutura mínima de proteção social em diversos aspectos, na saúde, na previdência, na educação, na primeira infância. Então, erguer um estado de bem-estar social ou políticas mínimas de igualdade esteve no horizonte dela. Mas justamente por conta desse legado autoritário e desse modelo vigente no Chile, isso ocorreu de forma muito tímida. E eu diria que o acontecimento mais significativo do primeiro mandato da Bachelet foi o movimento Pinguino, que não é propriamente uma política da Bachelet, não diz respeito às preocupações, né, do seu mandato, mas foi um movimento estudantil que revirou o Chile de cabeça para baixo, porque foi o primeiro questionamento a essa democracia incompleta, a essa democracia semi-soberana e a esse neoliberalismo corrigido ou neoliberalismo com rosto humano, como diversos intelectuais nomeiam, né, a dinâmica social e política do Chile. A própria Bachelet, frente à explosão desse movimento pinguino, da chamada Revolução Pinguina, que foi liderado por estudantes secundaristas que tinham como objetivo questionar as distâncias entre a educação pública e privada no Chile e como essas distâncias contribuíam para a segregação e a desigualdade no Chile, a Bachelet ela tentou responder. Ela criou um conselho, ela criou uma comissão. Eu diria que, individualmente, ela queria ter dado uma resposta, porque a Bachelet ela é completamente afeita à sociedade civil, aos movimentos sociais. A questão é que o seu partido, a sua coalizão e o sistema político como um todo não quiseram dar essa resposta. Então, os estudantes do movimento Pinguino terminaram sem respostas e sem grandes conquistas. Por outro lado, eles marcaram essa reativação da sociedade civil e dos movimentos sociais chilenos. Eu sempre digo que o estalido social de 2019, ele começou em 2006. Então foram aí 14 anos, né, de atuação de diversos atores sociais e políticos que garantiram ao fim a realização do plebiscito de 25 de outubro de 2020. Bem, tem esse retorno da Bachelet, né? E daí tem uma concertação que agora se chama Nova Maioria, a partir do ingresso do Partido Comunista do Chile na coalizão, justamente nessa tentativa de inflexão à esquerda dentro da coalizão. A Bachelet, ela concorre às primárias da coalizão, mas ela é vitoriosa e todo mundo já sabia que ela ia vencer e é um processo interno muito fácil. E ela iria disputar a eleição com um político que era muito próximo, inclusive, a cúpula do regime militar, que era o Pablo Longueira, que havia sido vitorioso nas primárias da Aliança. Pablo Longueira tem um problema de saúde, se eu não me engano, de depressão, no início da corrida presidencial, e ele precisa ser substituído. E ele é substituído por Evelyn Matthei. E daí pega um pouco essa disputa entre Evelyn Matthei e Michelle Bachelet. O que, que é interessante disso? O pai da Bachelet, Alberto Bachelet, foi um general da Força Aérea Chilena que, no momento do golpe, se recusou a compactuar com o autoritarismo devido às suas ideias progressistas, à sua defesa da democracia, e acabou sendo torturado e, posteriormente, morreu em decorrência das sequelas causadas pela tortura.
E é importante a gente só recordar um pouco quem foi o Alberto Bachelet, o general da Força Aérea, o pai da Michelle, vítima da ditadura chilena. Ele não apenas era simpático às ideias do Salvador Allende, como ele exerceu o cargo no governo Allende. Ele foi o responsável pela comissão que controlava as juntas de abastecimento e preços, as RAP, que em 72 surgiram no Chile para garantir, para tentar garantir, que a inflação ficasse um pouco sob controle, que a escassez de produtos que estava acontecendo naquele momento, muito por causa do assambarcamento por parte dos armazéns, que vendiam no mercado clandestino por preços muito acima do tabelado pelo governo, as RAP tentavam fazer essa fiscalização impedindo que os comércios vendessem preços acima do estabelecido pelo governo, e o Bachelet era quem fiscalizava tudo isso acima de tudo, ele era o general responsável por esta comissão. Depois do golpe, por esta identificação com o governo de Salvador Allende, ele é imediatamente perseguido pelos outros militares, é torturado, preso e torturado, e acaba sendo eventualmente morto. Pelas consequências dessa tortura, a causa oficial da morte é um infarto, mas se tem muito explicitamente que isso vem dos vários tipos de torturas que ele sofre dos seus próprios subordinados. O Bachelet morreu em 74, aos 50 anos. Inclusive, recentemente, né, o Jair Bolsonaro, mais uma das suas declarações mostrando o péssimo militar que foi, recordou o Alberto Bachelet em termos pouco honestos, chamando-o de comunista e insinuando que era um traidor da pátria, quando na verdade ele foi vítima dos traidores da pátria no Chile.
Evelyn Matthei, candidata presidencial que competia com Bachelet, também era filha de um ex-general da Força Aérea Chilena, mas um general da Força Aérea Chilena que foi favorável ao golpe de Estado de 1973. Ele não estava no Chile à época, mas quando ele retorna ao Chile, ele se torna membro da junta de governo, comandante da Força Aérea e diretor da Academia de Guerra da Força Aérea Chilena, onde o pai da Bachelet foi torturado. Então ele era a pessoa que, ao fim e ao cabo, definia o que iria acontecer com aqueles presos políticos, né? Que estavam na Academia de Guerra da Força Aérea Chilena. Então é uma eleição que, além de competirem duas mulheres, competiram duas filhas de ex-generais que tomaram posturas distintas frente ao golpe de Estado, em que o pai da Evelyn Matthei foi em grande medida responsável pela prisão, pela tortura e pela futura morte do pai da Bachelet. Mas, tirando este conto à parte, a Bachelet, ela ganha essa eleição com bastante facilidade. Ela ganha em segundo turno, Mas é uma eleição que todo mundo sabia que ela ia ganhar, porque é isso, assim, a Bachelet, ela é uma figura muito carismática no Chile. E ela tinha, até pouco tempo, um quê de unanimidade. Hoje em dia não é mais pelo avanço da direita e pela radicalização da direita chilena. Então ela chega ao seu mandato com esse programa extremamente ambicioso, que é justamente uma tentativa de responder a essas demandas sociais tão fortes naquela época no Chile. Ela é eleita também em um contexto que quatro líderes estudantis das manifestações de 2011 chegam ao parlamento: Camila Vallejo e Carol Cariola, pelo Partido Comunista do Chile. Giorgio Jackson, independente atualmente da Revolução Democrática e da Frente Ampla, e Gabriel Boric, independente atualmente da Convergência Social e também da Frente Ampla, então, em que esses movimentos também já estavam entrando no parlamento, já estavam entrando no governo. E eu acho que a Bachelet tinha vontade política para realizar essas quatro reformas que ela se propunha: a tributária, a educacional, a eleitoral e a constitucional. E daí o que acontece? Ela logra realizar a reforma tributária, que tinha como objetivo financiar a reforma educacional. Ela consegue realizar uma reforma educacional, mas de forma muito tímida, sem questionar esse modelo educacional chileno, né? Que é um modelo, pensando assim, neoliberalismo às últimas consequências. Então, digamos que a reforma educacional da Bachelet foi uma espécie de ProUni. O que ela conseguiu foi, na realidade, bolsas para estudantes de baixa renda, mas ela não avançou, por exemplo, em gratuidade, em lucro, em diversas outras questões. Ela realizou a reforma eleitoral, o que foi uma grande conquista, porque me parece que, em grande medida, o que ocorre hoje no Chile é decorrência dessa reforma eleitoral que rompeu com o sistema eleitoral binominal implementado pelo Pinochet no apagar das luzes da ditadura militar em 1989, em que o Chile se tornou um sistema proporcional, permitindo uma maior inclusividade e permitindo, inclusive, a emergência de novos partidos e coalizões, né? Não à toa hoje existe essa coalizão no Chile que se chama Frente Ampla, que não tem nada a ver com a Frente Ampla Uruguaia, mas que é fruto dos movimentos estudantis e dessa reativação da sociedade civil e dos movimentos sociais chilenos aí do último período. Mas a reforma das reformas, que é a reforma constitucional, a Bachelet não logrou realizar. Ela ensaiou um processo constituinte, inclusive fez diversos cabildos, diversos espaços de conversa e de formulação envolvendo atores sociais, políticos, do mundo intelectual, associações comunitárias, para formular o que seriam as bases dessa nova Constituição, mas ela não logra. Ela não tem força política para tal. Novamente, aí por dois aspectos. Um primeiro aspecto é esse peso da noite, esse legado autoritário, porque o legado autoritário cria um sistema de maiorias no legislativo que torna quase impossível a ocorrência de mudanças. É uma loucura, assim. Mas, por outro lado também, porque a Bachelet foi muito afetada por um escândalo de corrupção envolvendo o filho. E isso, eu lembro que eu estava acompanhando na época, foi um golpe muito forte para ela, assim. É, você vê ela abatida, sabe? Pálida. E com isso a popularidade dela desmoronou. Então foi realmente uma coisa muito complicada. E em um contexto já de muito desgaste também dessa coalizão, né? Primeiro chamada de Concertación, depois chamada de Nueva Maioria, gerando inclusive um racha entre Partido Democrata Cristão e Partido Socialista do Chile no final do mandato da Bachelet. Então, ela não consegue levar a cabo isso. E aí, a reforma eleitoral foi muito importante para o fim dos enclaves autoritários. Mas o modelo neoliberal, que estava incrustado no sistema educacional e na reforma constitucional, permaneceu intacto, porque a reforma educacional foi muito tímida, né? Muito tímida, e a reforma constitucional não aconteceu. Bem, e aí é isso, aí no Chile não tem reeleição, né? E daí a Bachelet foi, pós eleições de 2017, retorno de Sebastián Piñera, né? Piñera e Bachelet se revezam no poder há 4 mandatos no Chile. Ela foi cuidar da vida dela, mas por essa grande liderança que ela é, eu pessoalmente considero ela uma mulher incrível, uma inspiração, assim, por toda a sua trajetória. Ela acabou assumindo esse cargo na ONU e me parece que tem atuado de maneira magistral, ajudando inclusive nós latino-americanos preocupados com a democracia em nosso continente a, de alguma forma, termos um contraponto, né, em nível internacional ao Almagro e ao desserviço que ele tem feito na OEA.
E agora, com esses enclaves autoritários do Chile ficando para trás, embora o governo Bachelet também seja já parte do passado recente, mas estamos no aguardo da Assembleia Constituinte e do que pode mudar com esse novo texto que vai ser apresentado por lá, que tem muito desse legado de anos de governo de esquerda, de anos de governo da socialista Michelle Bachelet, que ficou, então, 8 anos distribuídos ao longo de 12, com o Piñera no meio e depois o Piñera vindo depois do segundo mandato, mas certamente a influência que ela teve nesta evolução do Chile para deixar o passado ditatorial cada vez mais para trás, não apenas em termos de tempo, mas em termos das instituições do país. Vamos ver agora o quanto desse legado da Bachelet pode aparecer na nova Constituição do Chile, que vai ser escrita a partir deste 2021. E chega ao fim o terceiro episódio da série Presidentas, e nós contamos então com a sua audiência. Espalhe a palavra, conte para os seus amigos do Giro Latino Cast. Esta série está sendo a mais comentada da história do nosso podcast, e nós seguimos com ela, ainda temos mais presidentas para contar nos próximos episódios. Lembramos também que nós temos a nossa newsletter, estamos nas redes sociais, procure no Google por Giro Latino Newsletter, que você achará a nossa cobertura de todos os países semanalmente, de graça, todo sábado pela manhã. Procure @GiroLatino, que nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter. E bom, se você gosta do nosso trabalho, torne-se um apoiador, faça parte do Giro Latino e ajude a gente a fazer cada vez mais dessas coisas, acompanhar a América Latina com ainda mais atenção e mais carinho. A nossa campanha no Catarse é catarse.me/girolatino e com qualquer quantia você nos ajuda a seguir cada vez mais de perto este continente que nós tanto amamos. Por hoje, o Giro Latino Cast se despede. Eu agradeço muito a presença da Thalita e até a próxima vez.